Deixa que eu faço hoje. Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça! E hoje conosco está o Felipe, o André e o David. Hoje, David, é tu que vai se apresentar. Fala um pouquinho pra gente aí.
Tu tá falando sério ou tá falando mesmo?
Claro, rapaz!
Não, porque tem que manter um padrão, só.
Errou!
Ô, Moisés, pode usar esse aí no início aí pra sacanear. Porque o Marcelo é sempre sacaneado, nunca vi.
É o sacaninha.
Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida CrescaCast. Eu sou o Dr. David Senna e hoje nós estamos com toda a gestão DS aqui para falar um pouco sobre cultura. Como construir uma cultura, por que que ela é importante e por que vale a pena a gente procurar pessoas que pensem com o mesmo objetivo que a gente. Não pensar igual, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. E por isso hoje nós temos todo o time, todos os guerreiros, o Marcelo, o Felipe e o André, e eles vão falar um pouco sobre o que a gente vai falar hoje.
E aí, pessoal, aqui é o Felipe e eu só gostaria que nesse podcast todos vocês se referissem a mim como Ragnar.
E aí, galera, aqui é o Marcelo e hoje a gente vai mostrar por que a gente é viking.
E aí, pessoal, aqui é o André e hoje vocês vão conhecer a famosa parede de escudo da gestão DS.
Aí sim, hein, Bezinha?
Moleque!
Agora demorou esse episódio, mas o André agora mostrou que veio, rapaz!
Não, quem vê é macho todo agora.
Pode trocar aí, David, que agora o host é o André.
Então, amigos, a lógica é exatamente essa. Hoje a gente vai falar sobre a parede de escudo. O que que é? De onde é que a gente tirou isso? E por que que a gente se descreve como uma cultura baseada na parede de escudos? Na realidade, esse conceito a gente tirou de uma série que existe na Netflix, que é a Vikings, e todos nós acabamos assistindo, e a gente achou muito interessante o processo como eles se defendiam, que era uma parede de escudos. Até depois eu fiz uma pesquisa e percebi que não necessariamente eles faziam daquela maneira, que essa mesma forma também era feita pelos romanos, feita por outros exércitos ao redor do mundo naquela época. Mas o que a gente percebeu é que o elo entre eles era a confiança. As opiniões, que mesmo sendo divergentes na hora da batalha, na hora que o pega para capar, eles estavam juntos e que eles tinham habilidades complementares, mas que eram sinérgicas e acabavam se conectando. Isso fez muito sentido para a gente e por isso que a gente se descreve realmente como uma parede de escudos. Como é que vocês veem isso?
É uma coisa que sempre chamou atenção, assim, ao menos no começo da série, né, puxando um pouquinho para isso que tu fala, David, e que a gente sempre teve foi uma horizontalidade no comando, né? Não tinha, no começo lá, pelo menos, não tinha um comandante claro. Depois, quem for assistindo e quem assistiu um pouco mais até o final, vai ver que lá, como o Felipe falou, o Ragnar, ele acaba se destacando e tendo comando. Mas no começo, todos eles decidem juntos e são muito unidos entre si, não tem papas na língua. Então, tem algum problema, tem alguma situação, eles decidem juntos o que vai ser feito, cada um pode propor a sua ideia, né, de caminho a seguir. E a gente sempre foi muito assim, né? A gente sempre se escutou muito, nós quatro. A gente transmite isso para as nossas equipes também, né? Todo mundo tem opinião, todo mundo tem voz ativa. Eu acho que isso fortalece muito a cultura, porque todo mundo acaba se sentindo parte do time e quer fazer parte da parede de escudos, como a gente fala, né? Então, isso é muito interessante na nossa cultura e remete um pouco a essa cultura do Shield Wall que a gente comenta, né?
É, no meu caso ali, analisando, David, também, além da confiança que o Marcelo... Desculpa, da horizontalidade que o Marcelo falou no processo da tomada de decisão, acho que algo que foi nos chamando muito a atenção e que começou como uma brincadeira isso, mas ao longo da nossa trajetória a gente foi notando que é muito essa questão da confiança também, né? Então, cara, muita gente enxerga a parede de escudo como uma forma de defesa, mas na grande verdade ela é uma forma de ataque, né? Onde eu confio 100% de certeza que o cara vai estar defendendo o meu lado mais fraco e eu vou estar usando todo o meu recurso no lado mais forte. E eu acho que foi muito isso que a gente foi se identificando também. Cara, hoje na empresa a gente sabe ali, pô, o David, a parte estratégica, o marketing, o Marcelo na parte de operações, finanças, o André na parte de tecnologia, programação, eu aqui na parte comercial. A gente confia muito um no outro e, cara, deixa o cara fazendo o melhor dele, que eu vou estar te defendendo aqui. E foi algo que a gente foi tendo
pra
como
cultura. A gente sabe que nenhum dos lados vai vazar, né?
Ninguém, cara, vai derrubar,
pode
a parede.
De olho, né, fechado. Exatamente, é muito isso, muito verdade.
Não, e isso é legal, porque a lógica toda é exatamente colocar um complementar o outro, né? Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Enquanto tu falou que tava brincando, mas, cara, isso também faz parte da nossa cultura. A gente fica se sacaneando toda hora, né? Fica se zoando. Quem não viu os bastidores ainda, se o Moisés não colocar o nosso editor aí, vai entender. Porque se a gente não se sentir à vontade, não se divertir no que a gente tá fazendo, não faz sentido a gente tá criando isso. É que aí, acho que, pelo menos é como eu vejo, a nossa empresa hoje só fez o sucesso que fez, a gente tem os números que a gente está tendo agora, o crescimento que a gente está tendo, muito pela nossa competência, lógico, no conjunto da obra, né? Mas também pelo fato da gente se divertir e poder falar o que. Poder falar, lógico, com um respeito mútuo, né? Poder falar o que a gente acha que tem que ser dito, aquele esquema radical candor, né? Que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Porque a gente trabalha com meritocracia, a gente trabalha com suplementação, um suplementar o outro, a gente trabalha com apoio, e é bem o que o Filipão falou, assim, cada um faz uma parte complementar e necessária do processo e é uma ferramenta de ataque. É, André, quando você entrou a primeira vez na empresa, cara, tu imaginou que seria assim, porque tu já vinha do outro mundo, tu vindo do mundo corporativo, já trabalhava em outra empresa, já era gerente de outros processos, qual foi a diferença da cultura que você sentia lá com a cultura que você tem aqui?
Pois é, cara, então... E isso eu acho que é um puta diferencial que a gente tem, sabe? Porque, cara, também, realmente, também em empresas aí que tinha lá o dono da empresa, e Deus o livre pra um cara lá de baixo chegar nesse cara. Tinha que passar, subir toda a escadinha lá, fazer o telefone sem fio, cheio de burocracias, assim, né? E hoje aqui não, aqui a gente criou uma cultura muito massa que a gente tem a horizontalidade, né? E, cara, se tu é estagiário, se tu é o CEO da empresa, cara, linha direta, conversa ali, isso é essa abertura aí que a gente transmite pro pessoal, assim, pro time, eu acho fantástico isso aí, sabe? A galera chega aqui, se sente acolhida, se sente realmente parte do time, se sente parte, dona do negócio, assim, cara. Ah, é muito bacana isso aí, sabe?
E também é muito engraçado isso que tu fala, né? Porque é uma coisa que todo mundo nos fala, né? Eu acho que o Felipe deve ter escutado já, tu, para falar também, deve ter escutado, que todo mundo nos comenta isso. A gente costuma fazer o one-on-one aqui com o pessoal do time, né? Que é uma reunião de feedback onde a gente escuta mais. Isso também é bem interessante, faz parte já da nossa cultura. E todo mundo fala muito isso, né? Que, pá, é muito legal porque pode falar com qualquer um. Se eu sou aqui do pós-venda, quero ir lá falar com o Felipe, quero ir lá falar com o André, eu posso ali bater na porta e falar. Então, para a gente é uma coisa tão comum, tão natural, que parece uma coisa... Tá, mas não era assim nas outras empresas, sabe? E isso é muito legal também de escutar deles, porque isso faz com que eles se sintam mais à vontade aqui também, sabe? Sintam essa liberdade. E daí surgem muitas ideias de a gente implementar aqui também, sabe? De processos, de melhoria do produto, enfim.
Não, isso é interessante, que esse modelo de transparência aberta, né, de radical transparency, né, que é um modelo que o Ray Charles, ó, o ceguinho lá, o músico.
É um modelo.
É um modelo que o Ray Charles visualizou.
Pesado, cara. Ah, o Ray Dalio, né, cara? Aquele livro do cara é muito bom, cara. Princípios, cara. Ele tem um foco muito voltado para essa transparência radical, sabe? Assim, todo mundo poder falar com todo mundo saber quais são as habilidades de todo mundo. Ele chegou no extremo até que ele tem um programa que ele classificou como o programa de cards, de baseball cards. Isso como se fosse cartões de beisebol, que lá nos Estados Unidos o jogador ele tem os numerozinhos, sabe? É mais ou menos, sabe, você já jogou o Street Fighter, sabe, que tem assim, ah, o cara é bom no soco, o cara é bom no chute e tal. Então ele faz aquilo com os colaboradores dele, sendo que um colaborador, ele fala do outro, mas fala do outro tantas coisas boas quanto as coisas ruins, cara. Chega assim, ó, o André é um cara muito bom na tecnologia, assim, sabe, mas é um cara mais introspectivo, e assim, sabe, não espere que seja um cara assim, ah, o David tem um... Ele é muito bom nessa parte de open mind, correr atrás, mas ele é um cara não é muito bom para ficar gerenciando algum tipo de perfil de pessoa. E isso é legal que a gente fala um pro outro. E o Ray Charles, o Ray Dalio, ele chegou no extremo de fazer, galera, Se isso é uma coisa que as pessoas já sabem, para que acabe com fofoca, acabe com confusão, e daqui a um pouco você não espere uma coisa daquela pessoa que ela não pode entregar, porque a personalidade dela, vamos colocar isso no papel e dentro de um painel online, para os 3 mil funcionários, colaboradores de toda a minha rede saberem disso. E se você pega uma coisa de uma pessoa que não é a especialidade dela, não é a habilidade natural dela, você está sendo egoísta ou pelo menos preguiçoso. Você está pedindo algo que ela não pode dar naturalmente. Então por que você vai reclamar dela? A culpa é sua. Cara, fantástico quando ele bota isso no livro.
E David, fazendo um paralelo de volta aí com a parede de escudo, que foi uma cultura aí que a gente trouxe para dentro de casa, faz total sentido, né, cara? Porque no momento que, pô, eu acho que é muito isso. A gente... Tudo viveu isso, a gente viveu muito tempo isso também. Eu e o Marcelo somos oriundos lá da administração. E onde se fala muito em forças, em fraquezas, em habilidades que tu tem. E por muito tempo era sempre falado naquela figura do cara que, tipo, é bom em tudo, sabe? Ou que consegue, diminuir todas as fraquezas dele. E ao longo da trajetória de vários empreendedores e de times, assim, que eu acho que é muito isso a parede de escudo também. Ela não se centraliza num cara só, e sim na equipe, né? E aí tu vai complementando essas habilidades. Então, cara, não tem, às vezes não é necessário eu ser bom em tudo. Eu posso ter deficiências desde que o cara à minha esquerda ou à minha direita, ele consiga me proteger, sabe? E às vezes a gente fica focando, pô, eu quero ser bom em tudo. Cara, na verdade eu posso ser o melhor de todos numa coisa, ter algumas outras habilidades, mas naquilo que eu tenho dificuldade, eu vou ter o cara do meu lado que vai estar me defendendo. Mais uma vez a gente voltando aí para a parede de escudo e por que ela faz tanto sentido aí para a nossa cultura, né?
Não, e é fantástico porque o Scott Adams, que é o cara que fez o Dilbert, né, o cartunista, ele escreve isso aí, Felipe, de uma maneira muito legal, cara, que ele fala assim, cara, tu não precisa ser ótimo em tudo. Tu tem que ser bom na base, mas, pô, eu tenho que entender o que o Marcelo faz, tenho que entender o que o Felipe faz, o que o André faz, e vocês também têm que entender o que eu faço, então tem que ser bom bom na área do outro, no sentido de entender, mas tem que ser excelente só na tua área. Quando você sendo excelente na sua área, você consegue saber que o Felipe é excelente em vendas, o Marcelo é excelente em processo financeiro, o André é excelente em TI, e eu sou excelente na parte de marketing, inovação de crescimento. E a gente, cara, junta superpoderes, meu, parede de escudo impenetrável, cara, pra meter bomba de canhão e a gente sai do meio que você vai morrer, né? Mas se for...
Para, aí não tinha inventado a pólvora ainda, né?
Mas enquanto for na porrada no pau...
A gente bota o megazord da gestão DS.
Mete o megazord. Não, mas é muito legal isso, porque um outro conceito da parede de escudos é que eles são muito coesos, né? Como nos romanos eu chegava a falar que era a casca de tartaruga, né? Eles ficavam todos fechadinhos ali, só que quando eles tinham que atacar, eles abriam os flancos e abriam pequenas franchas no meio para poder atacar o seu inimigo e avançar. Que no caso da gente é avançar mercado. São essas pequenas, já perceberam que a gente, poxa, agora com telemedicina a gente abriu uma frestazinha na sua parede de escudo e avançou na área da educação. O próprio podcast, quem está montando agora, cara, a gente tem muita personificação da parede de escudos.
Exato. E tem uma coisa bem bacana, David, que fazendo um paralelo também com essa parte aí dos flancos e tal, é muito massa porque, independente da trajetória que a gente vai tendo, hoje aí a gestão DS já fechou os seus 4 anos aí no mercado, e por muito tempo, cara, logo no início, talvez ali ficava muito assim, eu e o Marcelo com o escudo ali na frente, abria... Tu atacando com a parte de mercado, o André atacando com a parte de TI, eu também segurando o escudo. E é muito massa vendo agora uma estrutura que a gente vem tomando. Poxa, a gente sempre gosta de falar que a gente está em meio aí, toda essa parte da quarentena e tudo mais, e a gente entrou nela praticamente com 13, 14 pessoas e está saindo com 30 colaboradores da empresa. E é muito massa agora, cara, ver também essa galera ser a própria parede, sabe? Então, aquilo que a gente viveu lá atrás, agora vendo, pô, não, cara, eles resolvem o problema. Estão ali na frente, na linha de frente, aí eles abrem para que a gente possa ganhar um pouquinho mais de mercado. Eu, tu, o Marcelo, o André, as pessoas que estão num nível mais tático, estratégico. Então é muito massa também passar isso para o time, né, cara? Acho que isso é uma das coisas principais quando a gente fala de cultura, que a gente criou uma cultura muito única, nós quatro, de início, como fundadores, mas a gente foi passando isso também, acho que muito bem para o time. Em momentos como esse aí de quarentena, a gente está todo mundo home office, 30 pessoas... E continuar num crescimento, cara, isso é graças à cultura.
Não, e no crescimento com a mesma qualidade, né, cara? a gente conseguiu replicar outras paredes de escudo, né? Então, no teu setor, no setor do André, no meu, ali no David, mais focando na parte de crescimento e marketing, é como se fossem outros shield walls que formam o nosso exército agora, né? Antes nós éramos nós quatro, que éramos um só, e agora nós temos cada um seu shield wall, e a galera se complementa muito nos nossos setores também. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, acredito que sim, de vocês também, mas aqui no pós-venda e nas operações, cara, é muito isso. Uma pessoa é melhor em um assunto, ela toca aquele assunto, outra pessoa... Então, é um pouco também entender como potencializar aquele cara, né? Até a gente teve um caso aqui que eu conversei com o Gabriel um tempo atrás. Cara, eu tava colocando o meu atacante jogar na zaga. Então, tu não tá pegando o melhor daquela pessoa, né? Tu tá fazendo com que ele não renda o melhor que ele pode render. Então, bota o teu atacante jogar no ataque, que ele vai conseguir te dar um resultado muito melhor. É entender o que cada pessoa tem de melhor e fazer com que ela use o que ela tem de melhor no trabalho dela, né? Isso eu lembro que o Deide falava muito lá no início. Cara, tu tem que entender onde tu é bom e fazer o que tu é bom.
É isso. Isso é um problema que a gente, cara, naturalmente... A sociedade, ela não deixa a gente pensar assim. Aquilo que o Felipe falou, né? A sociedade acha que... começa no coleginho, né? Pô, se você tira 5 no português e tira 10 e tira 8 em matemática, o cara não te faz estudar mais matemática, o cara te faz estudar mais português. Porque existe uma média lá de 7 que você tem que passar todo mês lá. Só que na vida real é totalmente o contrário. Se você tira 5 em português e 8 em matemática, cara, vai fazer matemática e contrata alguém que é 10 em português, cara, e segue o barco. Então, é um padrão mental que a gente é guiado nesse tempo todo, né? E acaba levando isso pro resto da vida. E, pasmem, os nossos próprios pais, os nossos amigos, os nossos companheiros acabam orientando a gente dessa maneira também. Então, é muito quebrador de paradigmas a gente ter isso, porque e é o que dá certo, cara. Tu tem que ser bom naquilo que tu é bom. Foca no que tu é muito foda, e o que você não é muito foda, você contrata alguém, cara. Contrata alguém que é muito foda naquela área e cria uma cultura. E eu acho o máximo que o cara das apps fala, Marcelo, que você tem a lá, você fala um pouco do seu relato lá, que ele fala que ele não é um CEO, ele é um arquiteto de environment, de ambiente. Ele mantém um ambiente saudável para as pessoas que quererem fazer parte daquilo ali e, a partir desse, ver sua paixão e fazer a diferença. Tanto é que ele entende que as apps, por exemplo, eles não entregam sapatos, não entregam roupas, entregam delivery happiness, entregam felicidade, né? E... eu não sei, a gente nunca pensou em fazer isso no primeiro momento, mas hoje, pelo menos claramente, lembra daquela nossa imersão que a gente fez? Poxa, a gente botou no papel que era a nossa cultura. Vocês lembram disso?
Cara, é muito isso, né? E puxando um pouquinho para as apps ali que tu citou, é uma cultura muito parecida que a gente tem. Assim, a gente sempre, desde o começo, cara, a gente sempre quis entregar o melhor para o nosso cliente, sempre entregar uma experiência diferenciada, sabe? Tanto que a gente, por exemplo, no atendimento ao cliente, a gente tem uma média de resposta de 20 segundos que a gente mantém há 4 anos. Então, cara, se tu vai chamar o suporte de qualquer plataforma aí hoje em dia, a gente usa muita plataforma, que a gente usa mais de 10 softwares na empresa para gerenciar nossos processos e dados aqui, enfim, e processos gerenciais. Você vai chamar no suporte, são 24 horas, são 48 horas úteis para te receber um retorno. Então, uma resposta em 10 segundos, cara, a gente consegue entregar um valor para essa pessoa que ela está com uma dúvida ali, ela está com um cliente na frente dela, desculpa, com um paciente na frente dela, e está pensando tecnicamente em como ajudar aquela pessoa, ela não tem que perder tempo e se estressar esperando o suporte, né? Então, a gente consegue entregar uma resposta rápida para essa pessoa e consegue entregar uma experiência legal para ela. E nas apps é muito isso também, é muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de visitar lá. Até passei para vocês a experiência quando eu fui. É muito interessante, eles prezam muito por essa experiência do cliente. Quando eu visitei lá no corredor, tinha um quadro que mostrava, tinha alguns dados históricos, assim, dados curiosos, né? E tinha um que era o recorde da ligação mais longa, né? Eles são uma empresa, para quem não conhece, similar à Netshoes aqui no Brasil, né? Eles vendem, o produto deles é vender sapato, tênis, enfim... Mas é como o Deide falou, eles entregam felicidade, né? Então é bem diferente, não é só isso. E a ligação de mais tempo lá, cara, era uma ligação de 10 horas. Então, eita, só para vocês entenderem, né? O que a gente, como gestores, pensaria? Cara, 10 horas, olha o tempo que o meu colaborador está perdendo, né? O tempo e o dinheiro, porque esse tempo ele custa para a empresa. O tempo de ligação, que tem um custo também, o tempo de estar ali na empresa, enfim... Só que pros caras isso é motivo de orgulho, sabe? Porque se aquela pessoa ficou 10 horas no telefone, é porque ela queria compartilhar alguma coisa. Então isso eles falam, né? Eles, é incentivado nas apps. Se você sente que a pessoa tem algo para compartilhar com você, instiga, faça com que ela compartilhe, porque às vezes ela só quer conversar com alguém. E por isso que eles são o que eles são hoje, né? Que eles acabaram sendo comprados pela Amazon, né? Por 20 bilhões recentemente. Mas exatamente. O CEO acredito que continuou o mesmo. Para manter essa cultura, né? Então é impressionante como as pessoas que estão lá, né, que nos apresentam, são colaboradores da Amazon, como eles se sentem dono daquilo, né? Como eles conseguiram transmitir isso, e é uma paixão incrível que eles têm pela empresa. Então é algo muito curioso, é um exemplo muito positivo a se guiar, a ser copiado, enfim. A gente tenta algumas coisas, obviamente a gente não está nesse nível ainda, mas a gente também sente essa ligação que os colaboradores e colegas têm conosco de se sentir dono, enfim, de defender a empresa. Então, isso é muito interessante, é muito legal, é algo muito forte da cultura.
E bacana, meu, que fazendo um paralelo com a Zappos ali também. A Zappos tem porque eles mudaram. A Zappos, basicamente, cara, que nem o Marcelo falou aí, um modelo tipo Netshoes, mas a grande inovação dos caras se baseou no modelo de ser focado no consumidor, né, no cliente deles. Tem um caso muito interessante que é, pô, o cara entrou no site lá, não tinha o tênis, e os caras foram lá e compraram o tênis do concorrente, embrulharam com o negócio das apps e mandaram
pro cara
pedindo desculpa porque não tinha lá. E, cara, olha a experiência de cliente que os caras fazem, né? Claro que
os caras já mandaram pizza com o cliente, Filipão. Já mandaram pizza. Mandaram pizza pra você. Pô, imagina a gestão dessa mandando pizza pros outros. Vai falência, cara, daqui no Brasil.
Mas isso é muito massa, meu, porque tipo, mostra o quanto a cultura ela pode ser importante, e ela é totalmente o que dá o diferencial nessas empresas mais jovens, né, meu? É claro que nem o Marcelão falou ali, tipo, a gente ainda tem uma grande trajetória aí pra ir, mas eu acho que desde o primeiro momento, David, o que nos diferenciou muito, assim, claro, a gente brinca, né, que a gente é vikings e tal, mas a parte boa, né, a parte dos caras da Kion conquistavam, a gente não gosta muito do passado ruim deles ali, mas quando na série lá, se vocês vão ver, meu, por exemplo, o Ragnar lá, pô, ele sempre, não era só pelo simples fato de, pô, ir lá matar os caras, ganhar dinheiro ou ouro e tal, ele tinha o sonho, cara, de, pô, ele estava numa região gelada, e queriam sair de lá para ter terras melhores para plantar, para desenvolver a família deles, para dar melhores condições. Então, quando tem uma cultura muito forte, tem muito isso por trás também, né? Tipo, a gente na gestão DS aqui, a gente talvez até teve um crescimento num primeiro momento um pouco menor, porque, cara, a gente desde o primeiro momento a gente foi sempre muito sincero, a gente sempre se preocupou muito, isso teve sempre o nosso core. Cara, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar com todas as minhas forças, mas se não for assim, o melhor produto para ti, cara, não compra, sabe? E foi sempre muito assim, quem já conhece nosso cliente...
Chegava a indicar concorrente, né, Felipe?
Quem conheceu a gente, assim, sabe que a gente tem uma política, porque se a gente não for ajudar, cara, a gente realmente quer ajudar, a gente se importa com isso. E a gente foi passando isso para os nossos colaboradores, cara, que hoje a gente vê muito do que a gente falava lá, quando fazia uma demonstração, fazia um treinamento, o pessoal melhorando isso, incorporando isso ao seu roteiro. Não, meu, a gente está aqui para querer te ajudar, fica tranquilo. Ah, mas o valor de vocês talvez seja um pouquinho maior, não sei o quê, mas é porque a gente vai te entregar resultado. Pode confiar em mim, aí vai passar para o meu time de implementação, eles vão te ajudar. Então, cara, isso é muito bacana, sabe? Essa passagem também, dessa primeira cultura que tu vai criando entre os fundadores. E a gente lembra daquele exercício quando tu falou ali, a gente puxou, que foi quando de fato a gente colocou no papel, que ela é muito
misto. Ah, cara, que faz diferença.
Que a gente fez, faz, né, diferença, juntos. Mas ao mesmo tempo, cara, vai entrando pessoas diferentes, com outros objetivos também, e que vão se incorporando a essa cultura e vão ajudando ela a oxigenar, né, cara? Isso é muito
eles vão
massa.
Colaborando não, e, assim, e montando ó, juntos, né?
E aí que tá, apesar de a gestão DS é uma empresa de tecnologia, né? Também é de tecnologia, mas, cara, hoje o nosso diferencial é exatamente isso aí, sabe? Nós somos resolvedores de problema, como a gente denomina aqui, né? Então, cara, se o cliente está com um problema, cara, vamos fazer de tudo para resolver esse problema dele e depois a gente acerta internamente, né? Então, vai muito de encontro com a situação das apps aí, né? Da questão de comprar um sapato lá do concorrente, né? E essa questão também do suporte super ágil que a gente tem aí, né? De 20 segundos ali, alguém vai te auxiliar, vai te dar o suporte devido, né? Isso também acaba... eu fiquei mal acostumado com o nosso suporte. Hoje, se eu vou usar um serviço de um terceiro, seja um banco, seja até o Nubank que chegou lá e modificou todo o mercado financeiro, que eles tinham suporte do chat deles, cara, os caras demoram só 10 minutos pra responder, eu fico puto, sabe? Eu, mas como é que os caras não me respondem, cara? Tô com um problema aqui, eu quero resolver agora, sabe? Não, mas é.
Pô, vou mandar o suporte da gestão DS pro Nubank aí. Os caras estão roubando nossa cor mesmo, já usa a mesma cor que a gente, né, pô?
Olha, e essa eu encho peito pra falar, cara. O nosso suporte é o melhor do Brasil, cara. Assim, ó, nunca vi nenhum serviço.
Bate no peito e grita bem alto, o suporte é grande.
Cara, mas uma coisa que eu acho massa na Zappos, uma coisa que eu achei mais legal na escola da Zappos, quando eu estudei, né? Antes, quando o Marcelo e eu, a gente acabou estudando junto, porque a gente ia fazer um evento lá em Las Vegas, né? A gestão DS, e aí com a função do Corona, a gente acabou cancelando. Graças a Deus, eu tinha falência.
Os caras iam jogar no cassino. Para com essa, gente.
Ah, lógico, né? Desculpa, perfeita. Não, mas olha, cara, uma coisa que a Zappos sei que é muito legal, cara, ele é assim... Eles pegam os trainees, né, os primeiros caras que entram na empresa e ficam os caras a primeira semana. Aí quando depois passou todo aquele período de RH, como é que foi, currículo, ver se o cara é, se o cara não é, conhecer a empresa e tal. O cara faz a primeira semana na empresa, quando chega ao final da primeira semana, o RH senta com ele e faz assim, ó, vou te oferecendo $2,000 para você se demitir agora.
Verdade.
Nessa primeira semana. E aí, o que, que você quer? Então, assim... Como é que eles imaginam? Cara, é muito assim, a lógica é mais ou menos o seguinte: na cabeça deles é impossível fazer um processo de RH perfeito, assim, onde só pessoas legais e certas vão entrar, né? Então vai ter um monte de erro, vai ter aquele monte de confusão, coisa que a gente já passou, inclusive. E esses erros, na cabeça deles, têm um custo. Então, para mitigar o custo desses erros, eles calcularam lá que o erro custaria em torno de $4,000 entre demitir, readmitir, procurar uma nova pessoa e tal. Então, se o erro, a média seria $4,000, pô, racha no meio $2,000 e vê o cara e oferece pro cara. Se na primeira semana o cara pegar os $2,000 e botar no bolso, ele não comprou a cultura, cara. Ele é um mercenário, tava pela grana. Então, assim, ele tem mais é que sair, e que bom que ele saiu, porque me economizou mais $2,000 que eu ia gastar naquele processo todo, que esse cara me dá trabalho. Imagina um cara incompetente na empresa. E isso é legal a gente conversar sobre isso agora, porque quando a gente sentou naquele dia na nossa imersão, lá no início, a primeira imersão que a gente fez lá no hotel, a gente disse assim, cara, vamos colocar os nossos valores, e isso é legal o ouvinte estar ouvindo a gente, porque ele pode fazer isso também. Foi como a gente construiu a cultura da gente, não caiu do céu. Eu tinha uma ideia de cultura, o Marcelo tinha outra ideia, o Felipe tinha outra ideia e o André também. Então a gente chegou assim, gente, vamos personificar o que a gente tem na nossa cabeça, colocar no papel, vamos uma coisa que é subjetiva, vamos transformar em objetivo. Colocar, o que é cultura para vocês? Ah, meritocracia, é ajudar, é companheirismo, é se divertir, é fazer o que precisa ser feito. Então tá, vamos botar no papel cada papelzinho desse. Então a gente botou várias colunas, 4 colunas, são 4 sócios, e botou 10 papeizinhos. E verificou quais eram os papeizinhos que eram iguais em cada um. E a gente pegou esses que eram iguais e começou a botar numa única coluna. E depois que a gente botou todas as colunas que a gente pensava igual, que tinha que fazer parte da nossa cultura, a gente começou a votar. Beleza, então qual é o princípio primordial para a gente? É meritocracia? Então bota lá em cima. Qual o segundo princípio? É transparência? Bota lá em cima. Qual o terceiro princípio? É skin of the game? Assim, a gente tem que ver que a pessoa está dando o mesmo sangue que a gente está dando por ela também. Parede de escudos? Beleza. E qual vai ser o nome disso? Parede de escudos. E os outros 7, que são princípios também importantes, eles são norteadores, mas eles não são a nossa bússola, já são o nosso GPS. Isso é legal você ouvir, porque, gente, a gente constrói a nossa cultura, tudo aquilo que a gente tolera entrar e aceita permanecer. E agora a gente vai falar um pouco até das coisas ruins também, porque, pô, até agora a gente só falou de coisa boa, né, Marcelo, Felipe, André? Então, a gente tem que mandar as pessoas embora da empresa.
Só um ganchinho de passar para o próximo assunto, tu falou... Um item que, cara, me chamou muita atenção quando a gente fez aquele treinamento com o Márcio, né, no IBN. Fantástico o treinamento, enfim, recomendo para todo mundo, né? Mas essa frase, cara, eu quero dar um destaque para ela e que quem estiver nos escutando, escreve na parede, assim, cara. Cultura da tua empresa é o que você tolera que aconteça. O que tu tolerar que aconteça na tua empresa, ela vai se tornar cultura. Então, se tem algo errado que acontece, às vezes a gente pensa... Ah, isso me parece que não é muito legal, sabe? E o cara vai tolerando. Cara, virou a cultura da tua empresa. Então, tem algo que está acontecendo que não é legal, corta na raiz, não deixa acontecer, porque isso vai acabar virando a cultura da tua empresa, sabe?
Isso é verdade. A gente teve alguns exemplos vivos, né? E é legal a gente conversar sobre isso, porque, cara, só de boas notícias, ou o cara é mentiroso, ou ele não está dentro da empresa. Porque no meu mundo, no mundo da cirurgia, é o seguinte: se o cara vai lá pro congresso e fala assim, ah, eu fiz uma cirurgia tal e a cirurgia é ótima, mudou a minha vida, mudou a vida de todos os meus pacientes, nunca tive complicação. Ou o cara não opera, ou ele é um baita mentiroso. E na minha prática clínica, o cara é mentiroso. Então, e é bem isso que o Marcelo falou: se a gente tolera aquele cara que, pô, a gente enumerou ali, nossa cultura é que é meritocrática, a gente ajuda um outro, a gente dá o sangue pelo cara, parede de escudo, bota no olho, vê um cara assim, todo jogado, todo preguiçoso, não deu suporte como o André estava falando, pô, suporte rápido, não fez um processo de CS, de Customer Success, pro nosso cliente, e a gente, cara, esse cara não merece estar aqui, cara, essa é a palavra, não merece estar aqui, e ele também não merece estar em um lugar que ele não gosta.
É. E a equipe vai toda para baixo, se tem uma pessoa que não entrega e a tua equipe percebe, ela vai demorar para te falar, às vezes ela não vai te falar dependendo do espaço que você dá na sua empresa, né? Mas a equipe percebe e ela vai começar a parar de entregar também, porque geralmente a equipe anda no mesmo ritmo, né? Ou ela vai andar num ritmo mais alto, ou se tem alguém que não está entregando, ela começa a se equilibrar com aquela pessoa que não entrega e começa a tomar aquele ritmo baixo.
É uma coisa que eu vejo muito hoje, assim, David, também, vendo nossa trajetória e falando dos erros e acertos, assim. Cara, é muito engraçado, assim, porque quando a gente... sei lá, tá lá na faculdade, começa a falar sobre cultura e tal, o cara, porra, pula a aula, né? Que geralmente ia falar na aula de gestão de pessoas, o cara, não tô a fim de falar disso. Só que ao longo do tempo, e quando tu vai tendo gente na tua empresa, cara, e o grande desafio esse é porque, cara, tu é uma empresa de tecnologia, enfim, tu trabalha com pessoas, e são essas pessoas que estão atrás e fazendo o negócio acontecer. E a cultura, ela é muito importante, né? E aí, claro, tem gente que acha que cultura é tudo, enfim. Hoje eu vejo a cultura muito como um catalisador, saca, David? Por exemplo, a gente foi construindo ela e a gente percebeu, cara, a nossa cultura forte fez com que gente que entrou na empresa, assim, cara, virasse gigante. Mas ao mesmo tempo,
é verdade, cara.
Ela vai expelindo, dependendo se tu não tem os mesmos elementos, que no caso seriam os valores, né? Porque quando a gente listou lá os nossos, cara, eu não tenho todos os 10 valores iguais do David, ao do André, ao do Marcelo, mas grande parte dos nossos valores ali, cara, eles eram em comum. E ali a gente foi construindo os valores da nossa empresa. Quando entra pessoas aqui dentro, mais colaboradores, a gente vai aumentando o time, a gente... Na entrevista a gente consegue ver muito isso. Cara, não é que a gente vai pegar uma pessoa igual a nós, até porque essa diversidade ela é bacana e ela constrói e vai melhorando a empresa. Mas se essa pessoa não tiver, porra, nenhum dos valores parecidos com o nosso e pelo menos um desses parecido com aqueles três primordiais que eu entendo meio que aqueles três nossos como o nosso porquê, sabe, David? E os outros sete ali são o como a gente está fazendo aquelas coisas. Mas aqueles três principais, aquelas pessoas, elas têm que, de alguma forma... Porque senão, ao longo do caminho, a cultura, assim como ela faz crescer grandes heróis, assim, também, durante a batalha lá da parede de escudo, que salta um cara por cima dos escudos lá e faz uma grande façanha, cara, é aquele mesmo cara que percebe quando o bagulho tá meio ruim, assim, ele salta fora, sabe? Ela vai expelindo ao longo do caminho. Então, a cultura, ela é um grande catalisador para isso tudo, né? Ou ela vai te fazer crescer muito, ou ela vai te diminuir também nesse todo, né?
Então, isso é fantástico, porque isso aconteceu até nos processos de demissão que a gente teve que fazer. O processo de demissão que a gente fez, que nós três participamos, o André acabou não participando daquele outro que eu estive presente junto, né? A gente já sabia que a cultura já tinha expelido as pessoas. Tanto é que não durou, na minha gestão durou o quê? Quantas semanas? 3 semanas? 2 semanas?
Não durou nem um mês.
Não durou um mês, porque não aguentou. Não, mas, cara, tudo certo, sabe? Porque assim, a pessoa também não tem que estar no lugar se ela não está feliz. E a gente não tem que estar, como o Marcelo falou, eu não tenho que tolerar uma pessoa porque ela trabalhou em outro lugar, porque ela performou, porque ela tem um nível técnico. A gente não contrata, cara, de coração, a gente, graças a Deus, não contrata pelo nível técnico. A gente contrata pelo mínimo técnico, lógico, ele vai estipular, vai fazer algum tipo de atividade que ela precisa de uma habilidade específica, mas a gente contrata e permanece pelo nível de comprometimento de cultura. E o cara vai se agigantando, é bem o que o Felipe falou, ele vai ficando gigante dentro da empresa e, pô, a gente investe nesse cara, a gente quer que esse cara cresça mais, faz curso, faz material, faz eventos, olha os eventos que a gente já fez, cara. E isso, gente, quando a gente fala do nosso negócio, quem tá falando porque é o que a gente conhece, mas a gente espelha todos os grandes negócios do mundo. Quando você pensa na Google, por exemplo, quando o Larry Page lá e o Sergey Brin, eles criaram hoje com 52 mil empregados, né? A grande lógica da empresa seria, let's make a happy company, né? E, cara, totalmente sem noção. Que diabo é um rap company, cara? E na cabeça deles eram pessoas com propósitos comuns. Com propósitos comuns e não necessariamente em ganhar dinheiro. Lógico que eles gostam de ganhar dinheiro. Os caras são milionários, pô. Aí é fácil, né? Mas a lógica toda é que eles queriam construir algo que fosse divertido, tivesse um sonho grande, né? E que as pessoas fossem, recebessem dinheiro, recebessem ganhos financeiros pelo trabalho duro em cima de algo divertido, em cima de um sonho grande, e não o contrário. E a gente percebeu, pô, o Marcelo teve que fazer várias emissões, o Felipe, o André, eu, e, gente, a gente não demitia ninguém, a pessoa se demitia. Ela não comprava o sonho grande, ela não comprava o negócio e queria receber por isso. Quantas vezes a gente recebeu de alguma outra pessoa que estava fora do nosso contexto, chegava assim, ah, mas nunca me valorizaram. Digo, a gente não precisa lhe valorizar, você se valoriza e a gente coloca você para dentro. Agora, se você não se valoriza, você diz assim, pô, o pau tá comendo, o escudo segundo fechado, a flecha comendo, você tá chorando lá atrás, pelo amor de Deus, cara, vem faz uma frente com a gente aqui na parede de escudos e com certeza depois da batalha você vai ser valorizado, a gente vai fazer a festa junto. Agora, antes não, mostra o valor da batalha, né?
Exatamente.
Quando o Felipe e o André fizeram aquela ideia de, cara, vamos fazer as canecas, botar aquele negócio, cara, vocês perceberam isso? Lembra? Conta a história, como a gente fez aquele nosso painel lá. Como é que vocês acham? Como é que vocês entenderam quando eu cheguei com aquele painel para vocês? Como é que vocês perceberam aquilo?
Antes disso, daí só um ponto com relação a isso que tu falou, é bem interessante, né? Com relação à demissão. Ponto que é muito delicado, pouca gente fala sobre, né? E eu acho interessante a gente falar abertamente. A tua empresa, a nossa empresa em si, ela não tem que ser boa para todo mundo. A empresa de vocês que estão nos escutando não tem que ser boa para todo mundo. É igual um relacionamento, cara. Para algumas pessoas não vai ser bom. Algumas pessoas não vão ter fit com a empresa. E tudo bem. Tipo, ela vai ser bom para ela e vai ser bom para a empresa que elas tomem um novo rumo, sabe? Então, às vezes, as pessoas tratam tipo uma demissão como uma coisa absurda, assim, que, ah, meu Deus, vai acabar o mundo da empresa, vai acabar o mundo daquela pessoa, a equipe não vai entender. Mas é algo normal, é algo que, cara, nos conhecemos, entendemos que queremos caminhos diferentes e o melhor para ambos é que cada um siga o seu caminho, né? Então, a empresa não tem que ser boa para todo mundo não tem que ser bom para a empresa. Então, isso eu acho que é uma lição que tem que ser levada em consideração também, né? A demissão em si, ela molda a cultura, né?
Não, já dizia o velho sábio, né? Não precisa ter pressa para contratar, né? Mas pressa para demitir. Né?
Já dizia o velho sábio esclerosado, né? Que esqueceu, né?
Mas hire fast, fire, não, hire low, fire fast.
Hire fast, Como é que é a história, velho?
Hire Slow, Fire Fast.
Hire Slow, Fire Fast. Esse aí é o Tony Robbins que fala isso.
Mas voltando ali, cara, nessa parte ali do David ali, cara, isso foi uma coisa que nos marcou muito. E cara, querendo ou não, David, essa questão que tu falou de como começou tudo, que ali, cara, eu acho que tipo começou a personificação da cultura que a gestão da S foi começando a criar, saca, meu? Eu tenho as histórias dessa parte pra mim, assim, tipo, claro que toda empresa, ela nasceu aí pra ganhar dinheiro, e eu gosto de ganhar dinheiro, quem não gosta de ganhar dinheiro, mas é muito legal, meu, ver tudo que aconteceu, tipo, a nossa última RPS agora, cara, a gente, porra, foi falar de números e tal, muita coisa legal, mas não tinha nada mais legal do que olhar ali no Zoom, ali no Meet e ver 30 pessoas online, sabe, cara? Porra, velho, isso tipo me deu uma alegria, até eu fiquei um pouco emocionado, assim, porque quando lá atrás, quando a gente pensava nisso, meu, qual que é que, pô, tu pode pensar em muitas coisas para sucesso, né, meu? Eu sempre via, porra, imaginando assim muita gente, cara trabalhando junto e tudo mais, e pô, e esses sonhos sendo construídos. E tudo isso começou essa brincadeira, meu, da cultura nossa também, que a gente fala brincadeira, mas é muito real, que foi quando a gente sempre brincava muito, pô, porque a gente é sangue no olho, meu, a gente é viking. Porque, tipo, a gente é fazendeiro, que era que nem os vikings lá. Por isso a parede de escudo também. Só que na hora da porrada, meu, os caras se juntam lá e não tem, mano. Sabe? Os caras vão dar em qualquer um. Eles brigam entre eles, mas se eles tiver que brigar com os outros, ninguém vai conhecer as brigas que tem aqui dentro. A gente se junta e dá nos outros caras. E aí a gente começava com essas brincadeiras falando pro David e tal. E aí, do nada, um dia, assim, a gente... Eu nem lembro quando foi. Acho que o David mandou pelo computador, assim. Tava lá um barquinho, né?
Eu lembro, tipo, foi um dia que eu fui na clínica dele lá.
Aí mandou pra gente no WhatsApp lá um barquinho. E aí nós sempre com essa brincadeira de Vikings, né? Aí um dragão lá, né? Que era o grande desafio da empresa, que naquela época lá era o bater o break-even, assim, de começar a sobreviver com a empresa. E aí um barquinho pequenininho, assim, com o David na frente, ali mostrando o caminho, desbravando. O Marcelo ali atrás com o escudo. O André lá atrás tá apagando fogo no dragão. E eu pulando lá no dragão para tentar matar ele, que é, cara, é trazer venda, é trazer carne para dentro da empresa para a gente poder sobreviver. E ali, cara, começou essa personificação, só que assim, a gente não sabe brincar aqui na empresa, né? Então, quando o David fez aquela primeira brincadeira ali, cara, porra, não teve, né, meu? Daí, já no outro ano, a galera que foi entrando na empresa, a gente pegou e já lançou depois um outro barco, já com o nosso primeiro colaborador. Cara, e foi de uma brincadeira, cara, que a gente começou a transformar uma cultura super sólida, sabe? E aí depois, a gente construiu um barco maior, que o barco significava a empresa. E aí vem muito isso da parede, não é uma parede de escudo, né? É um barco navegando aí pelos... Agora os desafios são outros, tem
a serpente.
O Kraken agora.
A serpente que faz a volta no
Jäger Master.
Tem o Kraken. E aí, o Kraken ali, o pessoal da TI, que é o que ninguém vê, o comercial atacando lá a serpente, a galera do barco conduzindo. E é muito massa isso hoje, cara, porque a gente vê nos times isso, o pessoal perguntando assim... Ah, onde é que eu vou estar no barco? Não, porque marcou.
É bem isso, cara.
É um milestone, né? A galera quer entrar no barco de qualquer maneira.
A gente entregou isso, assim, naquela vez, assim, de fazer aquela brincadeira. Que aí o David, de novo, né, cara? O David foi lá e mandou fazer uns escudos sem nos avisar. Pra quê? A gente mandou fazer uns machados, né, cuzão? E aí, cara, começou aquilo, e aí do nada a gente pegou no dia aquele negócio que pegou os machados e escudo e começou a bater e já.
Não,
que...
aí a gente fez uma cerimônia. Natural, né, a cerimônia da imersão dos novos vikings, né?
Uhum. A galera foi muito bacana, agora, cara. Não, e é muito massa isso passando de, tipo, digamos, geração para geração, saca? A galera que entra quer muito e aí, tipo, vai passando isso pros outros, e aí logo em novas one-ones, assim, o pessoal mais recente, o pessoal fala já comprando essa cultura, sabe, David? Cara, isso é fantástico, assim, faz valer a pena, sabe?
É o que sustenta a casa, né, cara? Se tudo der merda, assim, a cultura sustenta, não adianta.
É isso aí.
Mas é exatamente por isso, cara. A primeira vez que eu pensei, assim, quando vocês começou a brincar, e gente, quem tá ouvindo, a lógica é exatamente essa. O brincar, ele é lúdico e ele abre a cabeça da peça, ele abre a nossa capacidade de criatividade, né? Naturalmente, você consegue ver coisas que as outras pessoas não vê. Começa a ter abertura para pensamento lateral, pensamentos de áreas, espaços vazios são espaços, não porque são vazios, tem que preencher. E o que a gente, a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, que massa esse negócio dos vikings e tal. Pô, eu sou o tio da turma, né? Eu sou mais velho, e assim, cara, eu não sou o melhor desenhista do mundo, mas aí entra aquela loja, mas eu consigo botar uma ideia da minha cabeça no papel. Aí eu montei ali, eu lembro que eu tava no aeroporto, cara, tava em Campinas, indo pra uma aula pra outra ali, falei com o Marcelo, ô Marcelo, como é que é o nome daquele cara do cartoon lá, que faz os desenhos? Ah, é um amigo nosso da faculdade. Pô, cara, me passa
grande
o dado.
Grande Brunão, fica a menção honrosa pro Brunão aí.
O Brunão, é verdade. Aí fez, o cara fez, cara, não, mas tu quer o que coisa? Não, coisa minha, numa aula minha, tá? Pá, puta mentira, né? Aí eu fiz um negócio no meu, cara, era meu receituário de médico ali, eu fiz um desenho, uns bonequinhos, tipo boneco palito, assim, um barquinho, aí o dragão, né? Aí tirei uma foto no celular e mandei, ô Bruno, consegue fazer essa parada aí bonitinha, cara? Mas tem que ser a cara dos guris, os guris tem que ver a cara deles, assim. Ah, mas tu tem foto? Ah, busca no Facebook aí, pô, dá um jeito aí, te vira. Aí o cara me deu um orçamento, aí eu paguei ali e tal, aí o Marcelo foi lá na clínica, ô Marcelo, dá uma olhada nesse negócio aqui, vê o que tu achou dessa minha aula aqui. Quando o Marcelo olhou, mas que é isso, cara? Ah, isso aqui é empresa, cara, aqui, ó, navegando, barquinho, tá lá. Aí os guris não sabem brincar, né? Os guris não sabem brincar, aí já teve, virou camisa, virou caneca, cada um com a sua. Aí eu disse, eu vou sacanear esses grilos de novo. Vou fazer alguma. Agora vou fazer escudo de verdade, vou sair na porrada.
Aí
os grilos também não sabem, de novo, não sabem brincar, né? Fizeram os machados. Pô, alguém vai se machucar de verdade agora.
Daqui a pouquinho nós vamos fazer um barco de verdade na próxima.
Não, vamos fazer agora a gente vai demitir alguém e vai fazer aqueles eventos que a pessoa bota queimado, quem morre? Vou botar isso numa pira de. Não, você e todo mundo vir que vai sair. Agora só pra varrala, meu amigo. Agora só morrer queimado.
Olha, os caras tão bravos, tio.
Mas agora sim, ó. Não, mas... Como agora a gente tá num entre aspas, né? Um novo normal aí, né? Com essa questão da pandemia.
Normal.
Né, o pessoal É, o pessoal tá fazendo referência ao Nerdcast, mas o pessoal tá remoto, né? Então vai ser um novo desafio que a gente vai ter pela frente também, né? De nós tentar replicar essa nossa cultura, né? Porque hoje todo o time que trabalhou conosco até então tava todo mundo presencial, tinha aquele toque, o pessoal se olhava, fazia as brincadeiras no dia a dia ali, né? E agora vai ser um novo desafio, porque o mercado da TI eu sinto que mudou bastante, sabe? A galera hoje na TI quer muito trabalhar remoto, não querem mais físico, sabe? E aí agora vai ser um novo desafio, como é que a gente vai replicar essa cultura para essa galera remota que eu só vejo online, nunca toquei, nunca conversei, nunca abracei, enfim, sabe? Então é isso aí, acho que vai ser um desafio bem interessante que a gente vai ter pela frente, assim, sabe?
Num próximo episódio a gente conta como é que foi esse desafio, como é que a gente conseguiu fazer.
Desafio. Uma coisa que a Google faz, André, que é bem interessante em relação a esse pessoal que é remotão, porque, pô, a Google é enorme, né, cara? Tem Brasil, mundo inteiro aí. E eles têm muito eles têm uma ideia de 80-20. Sabe aquele princípio do Pareto? 20% das coisas oferece 80% dos resultados, e eles fizeram um 80-20 relacionado à liberdade para explorar. 80% do tempo deles é para vincular à empresa, né? E 20% do tempo deles eles podem usar toda a estrutura da empresa, tudo que a empresa oferece, para explorar, e dependendo do que eles explorarem, o que eles construírem nos labs de 3D, nos materiais de TI, nas áreas comuns, ele pode ser incorporado pela empresa. Então, tipo, o próprio Chrome, né? Ele saiu de um projeto desse. Então, eles vendem isso como dando, mais ou menos, além de dar o efeito de dono para o cara, né? Faz, ó, vocês são dono daqui, vocês podem usar tudo que vocês quiserem, com o processo de transparência, filantropia, entregar, mindfulness, aquele papo todo. Como também vocês fazem parte do crescimento do ecossistema, tendo acesso direto aos caras. Então, isso eles fazem de maneira remota. Eu estou percebendo isso aqui. Para quem não sabe, eu estou em Porto Alegre, o Ulisses em outro local. Então, ele já está meio remoto. E a gente nunca deixou nossa cultura sair, mesmo a gente não estando presencialmente. A gente estava brincando que a gente festejava no Outback, né? Tomando as nossas cervejadas lá. E agora a gente festeja assim, mas a gente segue irmãozão. E agora no meu time novo do marketing, que a gente acabou montando, todo mundo é remoto, fora a Lúcia, todo mundo é remoto. E olha o que a gente fez já, cara, a gente criou uma loja na Reserva, a gente criou uma loja na Amazon, a gente fez os kits, na dúvida, tudo fora, tudo remoto, e o pessoal curtindo, a gente vai abrir agora os outros canais no YouTube, de outra coisa que a gente nem sabia que ia acontecer, isso tudo porque a gente deu liberdade para as pessoas poderem entrar. E quem está editando isso agora é o nosso Moisés, que não é do meu time original, está sendo emprestado, e o cara comprou a ideia também. E, cara, eu acredito, como o Marcelo falou no outro podcast, a gente vai falar sobre isso, que quando a gente dá oportunidade, responsabilidade e poder para as pessoas, seja remoto, seja touch, o cara cresce, cara. Na dúvida, ele vai acabar crescendo. E é como eu vejo. Não sei como é que vocês estão vendo isso.
Basicamente, hoje, David, a gente é um desafio, né, cara? A gente vai aprendendo, acho que muito, assim como a cultura vai se construindo e cada momento faz com que a gente vá sendo, vai refletindo sobre ele, porque a gente já está nesse período, tipo, aqui em Santa Maria, não é a situação como Porto Alegre aí, dessa questão do Covid, é um pouco mais amena, digamos assim, mas preocupante também. Então a gente já teve momentos em que deu um lockdown um pouquinho depois aqui, aí o pessoal foi, aí teve os primeiros momentos de ficar um tempão longe, e aí não estava acostumado, então só trabalhou, e aí a gente vai conversando muito com o time, né? Acho que é um momento muito dito, cara, nesse tipo de momentos como esse, cara, eu acho que tu tem que não só, claro, é uma empresa, a gente está aqui para dar lucro também, mas eu acho que tu tem que estar muito, não só, cuidar dos teus, né, David? Eu lembro que teve um vídeo que tu fez lá no início de tudo isso, e aquilo foi para mim o que está sendo ainda mais ou menos uns 3-4 meses, muito um mantra, assim, cara, desse tipo de momento. Cara, esse tipo de momento exige da gente cuidar dos nossos, né? E o que são os nossos? Cara, nossos familiares, as pessoas, nossos amigos, as pessoas que estão próximas. Então, uma coisa que até uns dias atrás eu comentei até numa live que eu participei, que também me marcou muito, assim, que a gente abriu o RPS, o Marcelo puxou já ali. Cara, o primeiro recado que ele deu pro time, meu, fiquem tranquilos, vocês estão vendo essa onda de demissões e tal. Cara, a empresa tá bem, a empresa tá forte, vão para casa tranquilos, peguem os equipamentos, vão para casa trabalhar, que vocês vão estar tranquilos pro mês que vem e pros próximos, fiquem tranquilos quanto a isso. E aquilo me marcou também muito, assim, sabe? O tipo de tu tá cuidando das pessoas próximas. E aí, tu vai aprendendo todo dia, né, meu? Mas, às vezes, ainda mais com a tecnologia, ela tá aí para nos mostrar. Talvez a gente nunca estive tão próximo do meu time, e aí dos, mais focado no comercial, no setor de pré-vendas aqui, do que talvez quando fisicamente, sabe? Que tu tem todo o tempo para poder falar algumas coisas e não fala. Então, tu vai trabalhando novos formatos, escutando essas pessoas e reforçando isso. E é bacana, cara. Eu sinto hoje que... claro que é um pouquinho complicado, né? A galera tá longe. Mas que a gente não perdeu isso. Até porque quando a gente mudou agora do cenário, isso é uma coisa que é muito legal de falar aqui. Tenho o maior orgulho de falar isso no podcast. Que a gente teve grandes avanços e grandes mudanças de time. E, cara, e agora, pô, tu mexer num formato que tu já vinha de estrutura... reorganizar o time, falar sobre métricas, falar sobre bonificação. Pô, e uma coisa que me marcou muito é a galera falando assim, cara, uma coisa é que, tipo assim, vocês quisessem mexer, mas a gente não estivesse vendo todo o reinvestimento que vocês estão fazendo. Poxa, nesse período de quarentena, cara, vocês mudaram de sede, vocês contrataram mais metade de time, então eu sinto que eu tô num projeto grande, sabe? Não tem problema nenhum a gente mexer nisso agora, porque eu tô fazendo parte desse time que, cara, daqui a 3 meses, sei lá, a gente vai botar mais 30 pessoas de novo pra dentro. Então, às vezes a gente acha que tá longe, cara, mas no fundo e no dia a dia ali, cara, a gente tá fortalecendo muito essa cultura, mesmo em momentos como esse.
E puxando um pouquinho disso também, né, Felipe? Pô, fantástico esse teu feedback. E eu lembro de uma decisão que a gente teve lá atrás, cara, na última imersão, a gente até tava conversando essa semana, né, de como é que a gente vai fazer a próxima imersão, decidimos fazer online para conseguir manter essa unidade do time, né, bastante gente nova. E eu lembro que na última imersão a gente ficou matutando, né, cara, poxa, será que a gente abre números de valor em assinatura, números de valores em relação à receita? E, cara, foi uma decisão muito boa nossa, né, a gente optou por abrir esses números e a transparência... ela aproxima muito o colaborador da empresa, né, cara? Faz com que ele realmente se sinta dono, né? Que a gente até falou na época, cara, ele tá num time que tá ganhando, mas ele não sabe que tá ganhando. Então, ele tem que saber que tá ganhando, né? E essa decisão de abrir mostra pro cara o placar, né? Então, para quem tá nos escutando, como o Felipe fala aí nessa nossa imensa audiência, se você tá num momento desses, né, de dúvida, cara, será que eu abro isso pro colaborador? Será que eu não abro? Cara, abre porque isso traz uma congruência do time fantástica. Assim, todo mundo entende para onde está indo, todo mundo entende o que está acontecendo, né? Consegue enxergar esses reinvestimentos, porque às vezes o cara acha que a gente está ganhando milhões e não está colocando nada na empresa. Mas quando eles enxergam de fato qual que é o resultado, enxergam que de fato é compatível com o que está sendo reinvestido na empresa, que a gente não está só enchendo o nosso bolso aqui, porque o empreendedor, o dono, ele é o último a receber, né? A gente foca em investimento interno, foca na equipe, e a gente sempre foi o último que estava na lista lá, né?
A gente ganha mais que nós, né? Tá bom. Se a gente pode manter isso aí, tá valendo.
Isso é uma prova de cultura. Isso é uma prova de cultura. Mas isso é uma prova de cultura. A gente está baseado no equity. A empresa é rica, dono pobre. Essa que é a lógica toda. A coisa que eu mais quero é um puta executivão lá, ganhando bem mais do que eu, cara. E fazendo a empresa valer milhões e milhões e milhões. Pô, quanto é que vale a empresa hoje, Marcelo? Quanto é que a gente fatura já agora? Olha a diferença de quando a gente começou e agora. Cara, eu quero mais é que isso exploda e a gente consiga fazer mais coisas, tocar mais gente, fazer mais diferença e botar mais gente no bar. Eu quero que a pintura seja tão grande, cara, que não caiba numa parede padrão, tem que ser no hall de um prédio, assim. Esse é meu sonho grande.
Ah, e aí, voltando com o paralelo ali, né, meu, da parede de escudo, cara, eu quero cada vez mais gente que seja mais forte do que eu segurando aqueles escudos ali, saca? Acho que esse é o grande ponto, assim, às vezes, principalmente quando empresas que começam menor, de startup, assim, tem muito essa, hoje em dia tem mudado bastante essa mentalidade. Mas às vezes o cara quer ser, porra, eu quero ser sempre o grande fodão ali da empresa. E na verdade não é isso, cara. Tu tem que estar sempre buscando pessoas que são melhores que tu, que vão conseguir segurar cada vez mais forte aqueles escudos ali. Até o momento que, cara, de repente tu vai pra linha de trás, saca? Porque nem todo mundo precisa segurar o escudo ali na frente. Tem os caras que fazem um papel importante na linha de trás também, ou pelos flancos. Então eu vejo muito assim a empresa, cara. O meu maior sonho, poxa, é poder chegar na empresa ali, cara, tá tudo rodando normal e eu tá participando de um projeto junto com todo mundo, mas não ser talvez a pessoa que é responsável por bater aqueles números, sabe? É, eu acho que é muito essa visão, assim, que a gente tenta passar pro time também, né? É, acho que tem uma questão, David, que dentro dos nossos valores, quando tu falou lá, que eu acho que é muito bacana falar da meritocracia. É, hoje em dia, cara, se probabilitiza tudo e até se deturpou um pouco o conceito dessa palavra de meritocracia. É, o que a gente enxerga hoje aqui na empresa, cara, é que, assim, não interessa de onde tu veio, qual que é a tua opção sexual, qual que é a tua cor, credo, religião, não. Cara, tu vai entrar aqui, tu vai ganhar o teu escudinho, teu machadinho, e tu vai ter as mesmas condições, cara, da gente enfrentar o que tiver junto. E aí tu enfrentando junto com a gente vai te reconhecer. E acho que é muito importante isso que tu falou também, David, que é da questão, mostra a cultura, cara, que tem gente que já chegou, cara, pegando o machado, o escudo, e é por isso que essas pessoas são tão valorizadas, saca? É, acho que isso tem que ficar muito claro também, porque mostrando valor em batalha, tu também vai ser valorizado, mas dificilmente, numa cultura como a nossa, pô, tu já vai chegar e já vai sentar, vai subir lá no mastro do barco lá, sabe? Primeiro tu tem que mostrar o teu valor em batalha, tanto que essa é uma das brincadeiras que a gente fala ali pra entrar no barco, né? Pô, cara, tu tem que mostrar valor em batalha, tu não vai chegar aqui 2, 3 meses, tu vai ganhar o teu desenho lá, cara, tu tem que provar a tua trajetória, deixar o teu sangue ali no campo de batalha, enfim, e aí depois vai ter a glória. E, cara, eu tenho certeza absoluta, meu, que isso é muito mais importante que qualquer grana de bonificação, cara. Esse reconhecimento, tu ter lá o teu desenho, cara, isso é um, assim, não se explica, sabe?
É que mexe com o emocional, cara. Mexe com o emocional do cara, assim.
E voltando pro sonho que tu falou ali, né, de nós ficar mais pelos flancos ou pela linha de trás lá, enfim. Eu acho muito massa também, do nosso lado aqui, a gente teve momentos que teve boom, enfim, de clientes, bastante demanda, vamos dizer assim. Cara, e a gente botou a faca nos dentes e foi lá pra linha de frente junto com o pessoal também, sabe? Então a gente demonstra muito por exemplo também, sabe? Cara, eu tô aqui no teu lado, vamos juntos, sabe? Não tem porque tu, não vou conseguir, não. Vamos lá, eu tô aqui também, cara. Veste a camisa aí, fecha o punho e vamos embora, sabe? Vamos embora.
Morde os beijos e sai errando, né?
É isso aí. Não, até porque liderança era feita pelo exemplo. A gente teve um exemplo, a gente teve um caso no início do ano, em janeiro, né? Eu tava nos Estados Unidos, eu faço a parte da expansão em Marte hoje na empresa, né? E acaba que eu estava nos Estados Unidos montando nosso primeiro curso digital. Pô, estudei toda aquela parte digital, montamos, juntamos o time, fizemos marcha, o caramba todo, vai ser assado, tá lá. Os guris, você sabia o que estava acontecendo, mas não estavam envolvidos no projeto diretamente, mas sabia o que estava acontecendo, aquela nossa transparência que a gente sempre faz. E eu tô lá nos Estados Unidos, o carrinho aberto lá, e eu quando eu vejo, pô, começou a perder venda, começou a não fazer, ninguém entrava em contato com o cara, com os usuários com dúvida, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? E eu, direto da Flórida lá, eu comecei a ligar, olha, tá assim, pois é, final de semana, pode ser que a gente não consiga, tipo, como assim não consigo, no meio do tratamento? E assim, cara, nessas horas, velho, é bem o que aconteceu lá no filme lá do Ragnar lá. Olha, quando a gente vê que a batalha tá perdendo, chama os irmãos, cara. Chama os fundadores. Chama os caras que vão montar. Eu lembro que era noite. Eu liguei de noite. Marcelo, Felipe, André, tô na merda, cara. Tô na merda. O time que tá comigo aqui baixou os escudos. Tô tomando flechada na cabeça. Não aguento sozinho. Preciso de alguém. Devante, tu sabe nem qual produto que tu tá vendendo, cara. Mas vocês entrando aqui, eu preciso só do escudo, cara. Deixa pra mim. Bota o escudo na frente aqui e segura as pontas que eu tô tomando flechada. Cara, os guris vieram e a gente tinha que fechar até a meia-noite daquilo ali. Eu tava na Flórida, os guris aqui no Brasil. E eu sei que a gente saiu de 40 mil reais, né, de vendas naquele dia. E a nossa meta era fechar 100 para aquele primeiro projeto. A gente fechou 147 mil reais só porque os irmãos subiram, levantaram os escudos e deixaram os fracos para trás. E aí não preciso dizer que logo depois da minha volta, a primeira reunião que a gente teve foi para tirar os escudos fracos, né? Isso, gente, ele passa muito a ideia de que, olha, a gente lidera pelo exemplo, a gente não faz assim, olha, faz isso porque eu acho que é assim, faz isso porque eu já fiz isso. E se você fizer, eu tô do teu lado, eu levanto o escudo contigo, é assim, tamo junto, assim, eu vou te dar pelo exemplo, porque eu já fiz e faço de novo, eu sei o que eu estou fazendo porque eu já fiz uma vez. E pode vir que eu vou te proteger. Agora, no dia que tu falhar comigo, eu vou chamar o escudo mais forte porque eu não posso deixar toda a empresa à mercê da sua fraqueza. Isso sim é meritocracia. Isso sim é proteção, isso sim é liderança.
E vale a menção honrosa, David, ao Moisés também, né? Que não tinha nada a ver com o projeto naquele dia e ficou conosco lá até meia-noite vendendo.
Não consegue, né?
Mas essa aqui é a lógica, né,
vai,
cara?
Aí, Moisés, ó, bota essa parte aí no podcast.
Não, vamos fazer um... Não, vamos lá, vamos fazer um scroll pro Moisésinho, então, né?
Scroll!
Não, mas a lógica toda é essa, gente. A gente lidera pelo exemplo, a gente mantém pela cultura, e a cultura é tudo aquilo que a gente tolera permanecer e fazer parte dela. Então, se a gente pudesse resumir esse podcast em três frases, seria exatamente isso. E a parede de escudo nada mais é do que uma maneira lúdica que a gente encontrou inicialmente por brincadeira. Eu comprei a ideia, fiz em desenho, depois fiz a primeira coisa, depois os guris fizeram uma coisa muito maior, depois eu fiz maior, meio que virou até uma competição do bem, sabe? Ah, vou fazer um desenho, os caras fizeram um maior. Vou fazer outro agora, os caras fizeram um maior. Agora vou fazer um escudo de madeira, os caras fizeram um machado. Eu digo, agora vou tocar fogo em alguém. Agora vou fazer águia de sangue, vou fazer...
Agora eu vou tocar fogo em alguém, o cara. Pô, Dente, tu passou do limite, irmão.
Então, meus amigos, a gente já chegou aqui nós. Ah, não sabe nem brincar, né? Então, essa era a ideia desse podcast de hoje, é que a gente pudesse compartilhar com vocês de que a nossa cultura, ela foi construída, ela não caiu de paraquedas. A gente se inspirou em Zappa, se inspirou em Ray Charles, em Ray Dalio, se inspirou em Scott Adams, se inspirou em Google, se inspirou em Patagônia, se inspirou em todos aqueles que já fazem bem o que a gente gosta de ser e quem a gente queria ser. Porque, na dúvida... A gente sempre vai crescer. E um time, gente, é quem você decide jogar do seu lado. Quem você decide estar com o escudo lado a lado é você. E eu tenho orgulho de fazer parte desse time. A gente não cresceu só porque a gente é bom. A gente cresceu porque a gente quer ser bom. A gente tem mais querer do que ser. E aí, depois que a gente quer muito, a gente acaba sendo. Essa é a lógica, essa é a mensagem que eu quero deixar. Qual é a mensagem de vocês aí, meus amigos?
Eu amo vocês. Essa é a minha mensagem.
Eita, nós! É isso aí. E no final, tá na dúvida? A gente cresce!